estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Semeando a Boa Nova, nosso programa hoje falando sobre o nascimento de Jesus. Muito bem, Deolinda, nós tínhamos deixado uma pergunta para você, para que você respondesse no nosso retorno aqui, que era exatamente a questão do que aconteceu com Jesus, do seu nascimento até aí os seus 30 anos de idade, porque os evangelhos retratam os acontecimentos com Jesus apenas alguns anos antes da crucificação, por volta aí dos anos do 30 até os 33 anos de idade, né? Mas pouco se sabe de Jesus antes desse período. Por que que isso acontece? A que se deve essa omissão de fatos aí sobre Jesus nesse período que antecedeu aí a sua vida pública de 3 ou 4 anos?
O que acontece é que Jesus, ele veio num corpo de carne. Como todo mundo, ele tem as suas necessidades. A necessidade do estudo, a necessidade do aprendizado, a necessidade da convivência. E antigamente, por exemplo, se estudava muito os ensinamentos da Torá, né? Que era o que eles seguiam. Então, é por isso que dizem que Jesus até passou quase que obscuro. Apesar de hoje a gente termos alguns livros que retratam muito ainda essa passagem do Jesus, onde o seu amor ainda como criança já era demonstrado pelos animais, pelos seres, pelos amigos, onde ele tinha. Mas isso também, por exemplo, se nós formos pegar a Madre Teresa de Calcutá, o que ela fez na sua infância? Ninguém consegue dizer, muito pouco se sabe. Por quê? Porque a fase marcante do ensinamento de Jesus foi realmente, já fala, a sua tarefa pública, começou a sua tarefa pública a partir de uma certa idade. Então, antes disso, a vida dele era uma vida como toda criança, uma vida de estudo, uma vida de brincadeiras, que muita gente acha que Jesus não brincava quando era criança. Pelo contrário, ele brincava. Ele fazia muitos brinquedos de madeira, porque José era carpinteiro. Então, ele dava os brinquedos às crianças. Então, isso a gente tem muitas informações através de psicografias, né, da vida de Jesus. Então, agora, o fato marcante realmente é a sua tarefa pública. Assim como outros missionários que tiveram aqui na Terra, que a gente não sabe quem foi, o que fizeram antes, né, das suas vidas públicas, dos seus ensinamentos. Jesus não foi diferente, realmente veio para... A sua missão realmente era essa.
Ô, Deolinda, você agora há pouco, você falou aqui do amor como uma grande mensagem cristã, né, do amor como... O grande ideal de Jesus, etc., né? Mas Jesus também deixou outras mensagens, né? Que se a gente pudesse dizer aqui para o nosso ouvinte do Semeando da Boa Nova aí, quais são as principais mensagens que Jesus deixou aí para a humanidade? O que a gente diria, hein, Deolinda? Tem algumas mensagens marcantes do Evangelho de Jesus, no seu ensinamento cristão?
Olha, nós podemos citar várias. Por exemplo, o perdão, né, quando ele diz sobre perdoar 70 vezes 7, quando ele nos ensina a orar, quando ele nos diz que dar a outra face àqueles que nos magoam, quando ele fala de amar ao próximo, né, como a si mesmo, o não julgar. Então, o que ele nos dá? Nos dá perdão, tolerância, justiça, caridade, fraternidade. Mas se a gente for ver, tudo isso é manifestação do amor. Entende? A base, é a base dele, é o amor. Por exemplo, se eu amo o outro, eu perdoo. Se eu amo o outro, eu não julgo. Se eu amo o outro, eu dou a outra face. Dar a outra face, o que é? É mostrar que existe outro caminho, que existe uma outra forma. Então, se eu grito com você, eu dou a outra face. O outro não grita comigo, mostra a paciência, mostra a tolerância. Então, tudo isso, a base é o amor. Então, não tem assim como fugir. Então, é um ensinamento universal, realmente. Então, não tem. Então, mensagens ele deixou. Se a gente pegar os evangelhos, o que foi escrito em muitos, muitos ensinamentos que a gente pega, mas todos eles, o caminho é o amor. Então não tem como sair.
Agora, Deolinda, Jesus também, durante a sua passagem pelo planeta, as suas atividades, você mencionou agora há pouco aí que no período que antecedeu a crucificação, aí, durante os primeiros 30 anos Ele esteve aí aprendendo, esteve com os essênios, teve a sua fase de juventude, mas ele não deixou em momento algum de estar próximo das pessoas, sempre trabalhando junto com a população, sempre levando ensinamento, conversando, etc. E é muito comum a gente encontrar relatos, né, também nesta fase, principalmente na fase onde Jesus estava na sua tarefa pública, dos milagres, os chamados milagres que teriam acontecido aí. Como é que os espíritas entendem a existência desses fenômenos, esses chamados milagres, que se atribuem a Jesus? Como é que os espíritas, como é que a religião espírita, kardecista, olha, enxerga esses acontecimentos que tanto são importantes aí no período de Jesus e que se chama de milagres? Como é que o espiritismo vê isso, hein?
Na realidade, são as leis dos fluidos. Acontece que a pureza do fluido de Jesus, né, conferia a ele essa, uma ação magnética muito intensa. Então, isso tudo junto com o desejo dele de fazer o bem às pessoas que sofriam, junto com o seu amor pelas pessoas, a forma com que ele envolvia as pessoas, realmente trazia o que as pessoas chamam de milagres. Mas se a gente for ver, todos nós podemos, através da nossa ação amorosa, fazer algum milagre, não é? Porque, claro que jamais vamos conseguir fazer isso da forma como Jesus fez, porque para ele isso é como a gente, mesmo na Gênesis, está dizendo que Jesus era um médium de Deus. Ele fazia isso de uma forma assim, envolvendo as pessoas, que o que realmente trazia ali a cura. Somente de tocar as suas vestes, algumas pessoas curavam. Então, curavam. Então, acontece que era esse o amor maior que Jesus tinha. Então, essa ação já era uma ação fantástica. Mas eu acredito que o maior milagre que Jesus deixou realmente foi os seus ensinamentos. Né? Os ensinamentos de Jesus ainda é um milagre para a Terra, para o planeta, para as pessoas. Porque o milagre de Jesus cura o ser por dentro até os dias de hoje. Então todas as pessoas que conseguem seguir os ensinamentos de Jesus ainda conseguem curar-se moralmente, né? De dentro para fora. Então esse para mim é o maior milagre de Jesus, os seus feitos, e ele continua fazendo isso ainda através dos seus ensinamentos.
Hélio, o Adalberto de Guaianazes, obrigado, Adalberto, pela sua ligação, fica sempre na nossa audiência aí. O Adalberto está fazendo uma pergunta aqui muito interessante. Ele diz assim, ó, que quando dois ou mais, Jesus disse, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. O que ele quis dizer com isso, Hélio? Quando a gente está só, quando nós estivermos só em prece, ele também está com a gente ou não?
Está, né? Porque aí ele, novamente, foi bom o Adalberto tocar nessa passagem, porque ela reforça o que nós falávamos lá inicialmente, né? Aquela pergunta do Sérgio, como é que eu e o Pai somos um, né? E no momento em que ele disse, bem por aí, quando você está reunido em nome de Deus, ou seja, com os propósitos dele, para executar os propósitos dele, você formou um, né? Você formou um. Então, se você estiver sozinho, você e ele, você nunca está só você, está você e ele, Deus no mínimo, né? Quer dizer, porque se ele está com ele, um com Deus, você um com ele, já estão em três, já está ele, você e Deus, né? Se tiver mais gente, todos que estiverem junto com o mesmo propósito, é apenas forma um. Mas para isso, para que se manifeste esse amor, temos que buscar o contrário, né? Buscar o contrário em busca do necessitado, de levar a caridade, de ampliar, aí sim, aí se manifesta esse um, né? Esse amor se manifesta.
Marinho? Eu quero reforçar o que o Hélio acabou de dizer, porque isso fala, para mim, né? Isso explica a grande alegria do Cristo, a grande satisfação do Cristo, quando vê duas pessoas estando de acordo. Quando vê duas pessoas que estão praticando, estudando a lei de amor, né? Quando nós estamos sozinhos, nós podemos estar contrários ao mundo inteiro, né? Quando nós estamos em dois, em nome de Jesus, é porque tem no mínimo duas pessoas que estão começando a criar um acordo, começando a gostar da mesma coisa, começando a compartilhar os mesmos valores, né? Então, ele sempre mostrou que, olha, quando isso aconteceu, também estou junto, também estou lá, porque essa é a grande causa, né? Que é a disseminação do amor pelo mundo.
Estamos recebendo aqui outras ligações, e o Geraldo de Olinda, ele faz uma colocação aqui que eu queria até colocar que você respondesse para eles assim. Nós estamos dizendo aqui que Jesus é o governador do planeta Terra. É isso que nós falamos. Então, está perguntando, Jesus é o governador do planeta Terra? E antes desse planeta?
É, muito interessante, né? Realmente, ele é o governador planetário, realmente. Aí, a gente diz assim antes disso. Os espíritos de grande hierarquia, os espíritos puros, sempre contribuíram com Deus. Quando foi se formar o planeta Terra, então a gente imagina isso há quantos bilhões de anos. Então chamaram, né, o Cristo para que ele pudesse então colaborar junto com uma pleia de espíritos construtores. Então imagina desde lá, desde a primeira explosão, tudo é, minuciosamente programado. Então olha o grande trabalho que Jesus teve. Porém, nós não podemos esquecer que nas leis de Deus tem que existir o progresso, né, a evolução. Então, com certeza, o Cristo, ele também teve que fazer o seu progresso, a sua evolução, talvez em outro planeta. Como mesmo ele disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, ele conseguiu, através da sua evolução, chegar a um patamar, a uma hierarquia, onde um dia todos nós, né, espírito que estamos lutando pela nossa perfeição, estamos indo em direção a Deus, com certeza um dia chegaremos que, né, na grande escalada da evolução. E aí então foi lhe dado, né, para que ele então pudesse vir e constituir esse planeta. Então, mas ele teve muita ajuda, mas com certeza ele teve que evoluir também.
Agora, Deolinda, tem um ponto que é muito interessante na história de Jesus, na história da sua vida, que é a questão do reaparecimento de Jesus, né? Porque nós sabemos que Jesus reapareceu depois de 3 dias da sua crucificação. Ele reapareceu. Isso é um ponto controvertido, é um ponto que as pessoas discutem muito, etc. E o Espiritismo deve ter alguma coisa, deve ter uma forma de entender isso bem, bem marcante. Eu queria que você contasse pra gente o que significa Jesus ter aparecido, reaparecido depois de 3 dias, né, ter ressuscitado, né, apareceu lá 3 dias, né, ressuscitou 3 dias depois. O que, que isso significa para o Espiritismo? Tem algum significado? O Espiritismo olha isso de alguma maneira, estuda isso de alguma maneira? Tem algum significado esse reaparecimento 3 dias após a crucificação?
O ressurgir significa renascer. Para nós, espírita, esse renascimento é renascimento do espírito. Porque a carne, ela não tem como ressurgir, renascer, porque ela retoma ao seu estado, que é o estado do globo, a terra, né? Então, o que acontece? Jesus, ele ressurgiu em espírito. Então, todos nós, o nosso espírito, ele tem um envoltório chamado perispírito, que é uma emanação, né, luminosa, para os espíritos de grande hierarquia e opaca para os espíritos ainda inferiores. Então, Jesus, ele ressurgiu em espírito. Então, ele apareceu. Por quê? Para mostrar a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito. Ele quis mostrar de novo, né, através do seu exemplo, que o corpo, ele é perene, ele morre, mas o espírito, ele é indestrutível, ele prevalece para sempre, é eterno. Então, olha que grande lição ele mostrar, que a vida continua, que nem tudo termina com a morte do corpo. Então, que a gente não pense, por exemplo, que os ensinos de Jesus é só para esta vida que nós estamos vivendo. Continuamos em outras épocas, em outras vidas, tudo aquilo que assimilamos nessa encarnação, porque guardamos isso em espírito. Então, Jesus reaparecer é mostrar realmente que ele essa imortalidade da alma. E vamos dizer assim, que as curas que Jesus fazia, muitos discípulos dele, por exemplo, fez também, e faziam. E como pessoas ainda que têm uma ação magnética, um fluido amoroso, também fazem, porque Jesus mesmo diz, vocês poderão fazer muito mais do que eu. Talvez o que realmente fez com que as pessoas seguissem realmente Jesus foi a prova da imortalidade da alma. Porque eles perceberam que isso era para toda a vida. Então isso é uma esperança, é uma fé de que realmente a morte não existe. Então, realmente, ele depois surgiu a Paulo de Tarso, né? Então, realmente, a demonstração da imortalidade da alma que Jesus veio trazer foi um ensinamento que não é incontestável.
Muito bem. Olha, nós estamos recebendo aqui algumas ligações. O Francisco, que ele faz uma colocação muito interessante, ele diz assim, que muito mais importante é ser presente. E o Natal nos convida a estarmos presentes, né? Porque dar presente não é o que o Natal nos pede. Realmente, Francisco, você tem razão, a gente concorda com você em gênero, número e grau. Mas a Vera está fazendo uma colocação muito interessante. Ela diz assim: gostaria que vocês falassem alguma coisa sobre essa loucura de compras de Natal, esse enaltecimento do Papai Noel, sendo que o aniversariante é Jesus, né? Não é o dono da lojinha, do comerciante, nem o Papai Noel, não é?
É, e eu acho que seria interessante a gente abordar isso daí. Outro dia eu escutei uma frase que é muito engraçada. A pessoa falou assim em tom de brincadeira, mas é uma coisa que acontece muitas vezes. Ele disse: o Natal é a oportunidade de eu reavivar as mágoas que eu tenho dos meus familiares. Porque muitas vezes acontecem dificuldades, acontecem discussões na nossa reunião. Eu gostaria até de perguntar para o grupo aqui, como é que deveria ser comemorado o Natal?
Bom, Sérgio, o Natal, é interessante essa colocação da nossa ouvinte, porque ela fala assim de presente, de comércio, não é? Mas a gente não pode esquecer que isto é um caminho para uma manifestação também. A forma da gente presentear as pessoas é como se a gente estivesse dando a eles o nosso carinho, a nossa vibração de amor. Nós ainda como seres infelizmente muito imperfeitos, nós às vezes achamos que um presente, uma lembrança é muito mais importante às vezes do que o nosso abraço, do que a nossa amizade, do que a nossa vibração de amor para com o ser. Mas a forma como nós manifestamos esse amor às vezes é através de uma lembrancinha, de um presente. Só que realmente o aniversariante é Jesus. Então, como nós podemos comemorar esse nascimento? Na noite de Natal, faça uma oração. Junte os familiares, deem-se as mãos, deixem os seus magnetismos fluírem uns para com os outros, se abracem verdadeiramente, porque às vezes muitas pessoas dão um presente porque acham que, eu vou dar porque ele com certeza vai me dar um presente, então eu também vou comprar um presente para ele. E nesse presente não vai nem sequer a sua vibração de amor. Então, abracem verdadeiramente as pessoas, deixem Jesus realmente nascer nos nossos corações na noite de Natal. E não esquecer as orações. Porque nós nos lembramos muitas vezes daqueles que estão aqui conosco, mas aí nós temos muitos que já se foram para o mundo espiritual. E eles nessa noite, nesse momento, eles também querem a nossa vibração de amor. E a forma como que a gente tem de levar isso não é um presente, não é uma lembrança. O presente é a nossa oração. Então, se na noite de Natal, além daqueles que nós, como falamos, encarnados que estão conosco na nossa mesa, lembrarmos também daqueles que já partiram, eles também vão receber o nosso presente, que é a nossa oração. Então, comemorar o Natal não é só com aqueles que estão ao nosso lado, não, mas daqueles que muitas vezes nos deram a vida, né, daqueles que partiram, mas que estão aguardando o nosso presente, que é a nossa oração. Então, a gente não pode esquecer disso. E Jesus, nossa, né, sem forma alguma, com certeza, um dos seus ensinamentos foi a oração. Ele vai estar sendo presente também nesse momento, através da oração que nós fazemos.
Muito bem. Nós estamos chegando aqui nos instantes finais de Semana da Boa Nova. Eu queria que a gente passasse aqui os componentes da nossa equipe e falando um pouquinho do Natal. Como é que a gente celebra o Natal? Vamos começar pelo Marinho. Marinho, como é que celebra o Natal, Marinho?
Talvez a gente pudesse, para não sermos aqui professores daquilo que nós não fazemos, né? Talvez nós pudéssemos lembrar como é que o Chico Xavier passava o Natal, né? Chico Xavier passava a véspera de Natal visitando os pobres, comemorando com eles nas ruas de Uberaba e compartilhando com eles esses momentos. Eu acho que, portanto, termos o sentimento de fraternidade, termos o sentimento de inclusão, como nos lembrou a palavra o Sérgio alguns instantes atrás, né? Estarmos juntos é a melhor forma.
Helder Anossi.
Eu faço minhas as palavras do a lembrança que o Mário teve, né? Do Chico. Eu também não consigo fazer isso também, não vou falar que eu faço, porque eu não faço, mas esse é o que devia ser feito, né? Nós saímos em busca das pessoas que estão mais necessitadas nesse momento, e estaríamos realmente vivenciando o amor de Jesus. Mas a cidade grande, essas coisas todas que nós temos, essas dificuldades, né, esses que nos impede de alguma forma de que executemos esse projeto de Jesus, é diferente, né, no tempo dele, até onde o tio Chico vivia também. Mas podemos visitar sim as pessoas durante o dia. Eu fazia muito isso com as minhas filhas, né? Levava elas quando criança nos asilos, né? Não, o orfanato é muito visitado nessa época, né? Mas nos asilos, para que elas vissem que tem um outro lado, né? A vida, né? As pessoas que são sós. Visitar os asilos, os orfanatos, se for o caso, e ou cadeias penitenciárias, enfim, essas coisas todas, né?
Olha, ele pouco fala aqui, mas ele está sempre lá na... É ele que faz esse som chegar até você aí. Eu queria que o Luiz Carlos, que é o nosso querido LC aqui, Luiz Carlos, que é o nosso operador aí, o nosso sonoplasta, operador na mesa de som, falasse pra gente aqui como é que a gente celebra o Natal, Luiz.
Olha, eu vou deixar uma mensagem para todos. Com muita alegria, né? Desde o momento que a gente acrescenta alegria no nosso coração, as outras coisas, né, se tornam, né, complemento, né, da nossa vida, né? Então, eu pedi para o Pai do Céu colocar sempre bastante alegria no nosso coração. Porque um coração cheio de alegria, as outras coisas, né, aparecem facilmente na nossa vida, né? Não existe tristeza, né, quando você tem alegria no coração.
Obrigado, Luiz. Um abração para a Marília, aquela menina linda que deu um ar novo na sua vida nesse ano. Dona Cristina, que está sempre no telefone, não fala nada aqui, hoje vai falar para a gente aqui. Cristina, como é que a gente comemora o Natal, hein?
Com amor, né, Turíbio? Com muito amor no coração. E com esse mesmo amor que os ouvintes enviam para a gente através do telefone, né? E eu quero aproveitar esse momento para mandar para cada um deles, para aqueles que ligaram hoje, para aqueles que não conseguiram, um beijo muito grande para todos.
Obrigada. Muito obrigado, Cris. Sérgio, como é que comemora o Natal, hein, Sérgio?
Foi falado aqui, o Marinho e o Hélio falaram a respeito do próximo, né, de visitar o próximo, mas às vezes a gente esquece daquele próximo que está mais próximo, aquele parente difícil, aquele vizinho complicado, aqueles que não têm necessidade muitas vezes do amparo material, mas têm necessidade da nossa compreensão, do nosso perdão, do nosso amor. A vivência do ensinamento do Cristo está exatamente aí: amar ao próximo como a si mesmo, e aquele próximo que está mais próximo.
Toninho, que está com a gente aqui hoje, fala pra gente, Toninho, como é que a gente comemora o Natal, hein?
Bom, a gente comemora o Natal com muito amor, carinho e sempre com as pessoas que a gente mais gosta, a família, os amigos, com todo mundo.
É isso aí, Toninho.
Valdir Manente, todo mundo.
Valdir Manente, como é que comemora o Natal, Valdir Manente?
Deixando o aniversariante entrar em nossos lares.
Muito bom. Dona Deolinda, a nossa convidada de hoje, já aproveitando, agradecendo muito a sua presença aqui, conta pra gente, Deolinda, como é que a gente comemora o Natal?
Bom, eu que quero agradecer, foi um presente de Natal eu estar aqui.
Pra nós, né?
Como, imagina, pra nós. Falamos muito de Chico, então eu vou ler assim uma mensagem de Emmanuel, que ela é bem pequenininha, mas é bem aquilo que eu acho que nós deveríamos ser. Diz assim: Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a crença no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltado para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos.
Nós estamos encerrando o Semana Nova de hoje. Na semana que vem, nós estaremos com o final dos tempos.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.